Lideranças não chegam a acordo e votação do orçamento de 2013 fica para depois do carnaval.
Sérgio Souza defende mudança na Constituição para definir prazo de 90 dias para análise de veto presidencial.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A oposição e as bancadas dos estados produtores de petróleo adiaram a votação do Orçamento Geral da União de 2013, prevista para ocorrer nesta semana.
O presidente do Senado disse que a decisão do Supremo sobre vetos não atinge a apreciação do projeto da lei orçamentária. A reportagem é de Érica Christian.
O Orçamento Geral da União só deverá ser aprovado após o Carnaval. O projeto que detalha a arrecadação e os gastos do governo federal deveria ter sido votado no final de dezembro. O relator, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, havia fechado um acordo para a apreciação do orçamento na primeira semana de fevereiro, mas a oposição e representantes das bancadas dos estados produtores de petróleo condicionaram a votação do orçamento à apreciação individual de mais de 3 mil vetos. O líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, de São Paulo, citou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, entende que os vetos impedem a votação de outros projetos em sessão do Congresso Nacional, como é o caso do orçamento. Mas Aloysio Nunes Ferreira destacou que a responsabilidade é da base aliada, que tem a maioria.
Se o governo não concorda com a posição do PSDB, que devemos votar primeiro os vetos e depois o orçamento, é o que diz a Constituição, aliás, se o governo tem uma visão diferente, o que tem que fazer o governo? Tem que mobilizar a sua base parlamentar, eles têm número mais do que suficiente para isso.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, negou que o adiamento da votação do Orçamento Geral da União de 2013 tenha qualquer relação com a liminar do ministro Luiz Fux. Ao destacar que o orçamento não tem divergência de mérito, Renan Calheiros fez um apelo para que o projeto seja votado logo após o carnaval.
A decisão do ministro Fux, ela não tem nada a ver, não tem nada a ver com o orçamento. Ele deixou isso claro, absolutamente claro, que não impede a apreciação do orçamento. Mas quando nós voltarmos do carnaval, nós vamos ter quórum para submeter a apreciação do orçamento à votação.
Com a não votação do orçamento em dezembro, a presidente Dilma Rousseff editou uma medida provisória liberando 42 bilhões e meio de reais para não suspender investimentos e os programas sociais.
A votação do veto presidencial à lei de distribuição dos royalties do petróleo deve ser feita logo após o carnaval, segundo previsão do senador Wellington Dias, líder do PT.
A análise dos vetos é uma das prioridades citadas pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, para este início de ano legislativo.
Ao todo, o Congresso Nacional precisa analisar mais de 3 mil vetos antes de votar o referente aos royalties do petróleo, que preserva o pagamento aos estados produtores dos valores de contratos em vigor. A repórter Nara Ferreira tem os detalhes.
Para acelerar a votação, foi sugerido votar em bloco os vetos pendentes. A maneira como os vetos serão votados ainda gera polêmica. O autor do projeto da nova lei dos royalties, Wellington Dias, do PT do Piauí, acredita na possibilidade de um acordo.
Eu acho que há maturidade no Congresso, inclusive para a construção de um texto que possa considerar alguns pontos que são apresentados. Não havendo esse entendimento, eu também não tenho dúvida. Há maioria na Câmara e no Senado para derrubada do veto. Sejam votando todos os vetos, seja alterando a ordem de votação, atendendo o que diz o regimento.
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, afirma que o veto da presidente Dilma à parte do texto garantiu segurança jurídica aos contratos já existentes e evitou um enorme impacto na capacidade de investimento dos estados produtores.
Respeito à Constituição, preservou os direitos adquiridos dos estados produtores, os contratos já celebrados e o Pacto Federativo. Com isso, a presidenta fez justiça ao evitar que o Espírito Santo acumulasse perdas bilionárias, provocando enorme desequilíbrio nas contas públicas e na capacidade de investimento do Estado.
E o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que prevê o prazo de 90 dias para o Congresso Nacional votar o veto presidencial.
Pela proposta, se nesse período o Congresso não se manifestar, haverá uma aceitação tácita do veto presidencial e ele não mais poderá ser derrubado.
Se for aprovada, a proposta de Sérgio Souza ainda criará regras de transição para regular a votação dos vetos pendentes e que estão aguardando análise pelo Congresso Nacional.
A PEC número 1 de 2013 tem exatamente este objetivo. Preocupa-se de forma simples e eficiente garantir a conclusão do processo legislativo que, infelizmente, não tem ocorrido.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB, disse que o governo prometeu liberar 150 milhões de reais para projetos de irrigação em Sergipe e a entrega de máquinas para perfurar poços artesianos na região do estado, que sofre com a seca desde o ano passado.
Para ele, é preciso ainda outras ações para minimizar os efeitos da seca, como a construção de barragens e açudes, a abertura de estradas vicinais e a implantação do projeto Xingó para segurar água para o gado da bacia leiteira de Sergipe.
Segundo o senador, a seca que começou no ano passado, considerada uma das piores dos últimos 30 anos, ainda assola a região Nordeste, já provoca prejuízos nas lavouras e a morte de gado.
E nós sabemos que quando a seca surge, deixa um rastro de prejuízos causados à lavoura, à pecuária, um rastro de destruição que compromete o desenvolvimento normal das nossas atividades econômicas e que contribui, sem dúvida alguma, para a evasão rural, para a inchação das grandes cidades, o abandono do campo, da mão de obra local, tão importante para o desenvolvimento regional.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, chamou a atenção dos professores de inglês do ensino básico de escolas públicas para um programa que tem como objetivo aperfeiçoar o idioma estrangeiro.
Ele se referiu ao Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos.
Trata-se de um curso de 6 semanas que é ministrado em universidades norte-americanas para professores brasileiros.
O problema, disse Valdir Raup, é que o programa está sendo pouco divulgado. Tanto é assim que na região norte, por exemplo, o número de vagas não foi preenchido.
O senador lembrou que o edital para as próximas turmas vai permanecer aberto até o dia 14 de fevereiro. Por isso chama a atenção dos interessados para que se inscrevam.
É projeto que auxilia o professor do ensino básico de língua inglesa a se aperfeiçoar e assim poder levar benefícios para seus alunos. O programa é definitivamente um grande achado, com custo razoavelmente baixo para resultados proporcionalmente bastante significativos.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, e os demais senadores gaúchos, Pedro Simon, do PMDB, e Paulo Paim, do PT, querem criar uma comissão especial para tratar da prevenção de incêndios em boates e casas de espetáculo.
Ela disse que a tragédia de Santa Maria, no último dia 27 de janeiro, com a morte de 238 jovens, mostrou como os espaços públicos no país estão vulneráveis, já que as leis são desrespeitadas, assim como as mais elementares normas de segurança.
A morte trágica de mais de 200 de jovens mostrou a gravidade da imprudência. A fiscalização interditou, em apenas uma semana, 423 casas noturnas em todo o território nacional. Motivos não faltam: documentos incompletos ou não cumprimento de exigências do plano de segurança contra incêndio e pânico.
Já o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse que muitas das vítimas do incêndio na boate em Santa Maria deixaram filhos menores de idade.
Segundo o senador, a tragédia, além de deixar essa marca nas crianças, também revelou algo que muitos brasileiros já sabiam: a falta de condições de funcionamento de várias casas de espetáculo pelo país afora.
Infelizmente, o Brasil tem sido assim. Primeiro as tragédias acontecem, os dramas são pintados em preto e branco para que se comece uma grande movimentação numa situação semelhante a essa. Que Deus ilumine aqueles que perdemos e os seus familiares.
Jornal do Senado. Apresentação Gisiel Carvalho e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.